11 horas 35 minutos. A Rádio Cruzeiro do Sul, 98.3 FM, a primeira e única emissora de rádio comunitária de Palmeira, inicia hoje a série de programas sobre as eleições municipais 2024, nos quais vai contar com a presença e participação de candidatos a prefeito e vice-prefeito. Para tanto, a direção de jornalismo da Rádio Cruzeiro do Sul fez o convite aos candidatos para participarem dos programas na forma de entrevistas e também um debate. Hoje, aqui no Jornal da Cruzeiro, daremos início à série de entrevistas com os candidatos a prefeito. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado ontem. Cada entrevista terá 20 minutos de duração entre hoje e sexta-feira, das 11 horas e 35 minutos às 11 horas e 55 minutos. As entrevistas com os candidatos a vice-prefeito terão 15 minutos de duração e serão realizadas nos dias 25, 26 e 27. O debate com os candidatos a prefeito está programado para o dia 28, sábado, das 14 às 16 horas. Hoje, o primeiro candidato a prefeito a ser entrevistado é Max Vida Santos, do Republicanos. Max tem 41 anos, é casado, pai de 3 filhos, foi vereador entre 2009 e 2012 e deixou a Câmara Municipal, onde era presidente, para ingressar na carreira de bombeiro militar, onde permanece até hoje. Começa agora, então, a nossa entrevista, disparamos aqui o cronômetro. Max, bom dia a você e já vou fazendo aqui a primeira pergunta. Qual é o seu objetivo com a candidatura a prefeito de Palmeira?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro, ao amigo Rogério, ao amigo Dizzy, o professor que nos acompanha aqui nos estúdios da Cruzeiro. A participação do Max e esse novo grupo, que se formou há cerca de 2 anos aproximadamente, busca uma nova história para a nossa cidade, com pessoas que chegaram agora, alguns mais experientes, mas que com essa conciliação desses dois públicos, fomentando o nome do Max como candidato, busca propostas novas, propostas exequíveis, aos quais a nossa comunidade pode ter certeza que o nosso plano de governo será seguido à risca. Construímos esse plano de governo pensando principalmente no desenvolvimento das pessoas. Claro, com certeza, trabalharemos para a captação de recursos, elaboração de bons projetos para que melhoremos a questão estrutural, as nossas vias, as nossas estradas rurais, cada vez mais melhorando a qualidade de vida das pessoas que acessam todos os dias. Queremos também, com o nosso mandato, se eleitos, trabalhar muito próximo ao desenvolvimento humano, nas mais diferentes frentes, assistência social, livrando as pessoas da linha da miséria, tirando-as da pobreza, promovendo inclusão social, dignidade humana, crescimento intelectual e também acesso ao emprego. Queremos que a nossa educação venha realmente aos encontros da cidade das nossas crianças, que todas elas tenham o mesmo acesso, o mesmo direito garantido, tanto na área rural, de escola em escola, como também na cidade. Na área da saúde, pensamos em uma secretaria mais humana, mais acolhedora, que entenda da área da medicina, da área da saúde, mas que também tenha habilidade para gerir uma secretaria tão importante. Sabemos que são muitos funcionários, são muitas frentes de ações, e queremos também que essa pasta, além de fazer o atendimento, além de fazer o gerenciamento de toda ela, que vá até a ponta da linha e ver como que o povo está recebendo esse atendimento. Porque por muitas vezes você faz um planejamento, faz, né, uma linha de ação, uma linha de trabalho, mas na ponta da linha, na população, não chega como você esperasse que se chegasse. Por muitas vezes a nossa população sofre, porque não tem muitas vezes também nem aonde reclamar. Então, temos que ter a administração e também os nossos secretários, o prefeito, o vice-prefeito e as secretarias, tendo esse contato com a população, de ver como ela está recebendo o serviço público.
Candidato, em seu plano de governo, você explica que pretende implantar o programa Palmeiras Sem Tabu, que visa estabelecer a dignidade menstrual das mulheres em vulnerabilidade social. Contudo, Palmeiras tem um registro grande número de registros de mulheres que sofrem violência doméstica, possuem poucas oportunidades de emancipação, seja de trabalho ou de moradia, para se livrar do agressor, né? Sabemos que os programas implantados até o momento também não têm dado resultado eficiente no combate à violência doméstica contra a mulher. Como que você pretende agir em relação aos direitos das mulheres?
Obrigado pela pergunta. Com certeza, as nossas senhoras, né, serão muito bem atendidas, serão respeitadas. Criaremos uma diretoria da mulher na nossa nova secretaria, que será a Secretaria de Planejamento, ao qual estamos novamente propondo que ela venha a compor, né, ao nosso quadro administrativo. E lá nessa diretoria da mulher, buscaremos em parceria com tantas frentes que temos, que quem sabe ainda estão iniciando, como por exemplo a Procuradoria da Mulher, um trabalho em parceria, um trabalho de construção, visando cada vez mais levar informação até as mulheres, que elas tenham coragem de denunciar abusos, que elas tenham seus direitos atendidos, que elas sejam incentivadas na questão de empreendedorismo, que elas possam despertar essa visão, que elas têm sim condições de sair da situação que se encontram, buscar apoio e ter a confiabilidade do governo, de que o governo vai dar essa resposta, vai ter ouvidos a ela e ajudá-la a sair da situação que se encontra. Para isso, como falei no início da nossa conversa, temos que pensar no desenvolvimento humano em todas as fases, desde as nossas crianças, nossos jovens, a fase adulta, as nossas mulheres, que por muitas vezes, com certeza, têm seus direitos, né, não respeitados, a violência, né, não só a violência física, a violência moral, e por muitas vezes no seu próprio emprego. Então, com certeza, nossas mulheres têm que ser colocadas numa situação de prioridade. É assim que Marcos e Valmir trabalharão em relação às nossas senhoras, buscando cada vez mais que seus direitos mínimos sejam respeitados, e quem fizer ações que venham a denigrir, a prejudicar a elas, sejam punidos na forma da lei.
Candidato, desafogar o pronto atendimento é uma das suas propostas para a saúde pública, assim como ampliar a oferta de médicos especialistas no Centro de Especialidades Médicas. Como fazer isso se hoje a carência de médicos nas estratégias de saúde de família, o pronto atendimento está terceirizado para a Santa Casa e médicos especialistas não aceitam trabalhar no serviço público em Palmeira com os salários oferecidos, que consideram baixos?
Essa questão, com certeza, amigo Rogério, parte de uma questão de administração, de trabalhar a parte política, de ter diálogo com a Câmara de Vereadores. É claro que, por muitas vezes, o Executivo e o Legislativo vão discordar em algumas situações, e isso é saudável, isso é importante, inclusive, que aconteça. Diferentes pontos de vista têm que ser considerados e respeitados, mas tem que sentar à mesa para dialogar. Não pode ser mais um Executivo e um Legislativo, por causa de qualquer faísca, ficar o mandato inteiro se cutucando, se pinicando, e esquecer da população que mais necessita. Nós vimos que isso já aconteceu, está acontecendo, e por muitas vezes questões políticas estão sendo postas à frente das pessoas que mais necessitam, das principais necessidades das pessoas. O governo, a política, é para as pessoas e principalmente para as que mais necessitam. Com isso, propomos um governo de diálogo, um governo de aproximação, onde errarmos, voltaremos atrás, pediremos desculpas, sentaremos à mesa para dialogar já no dia seguinte. Não podemos deixar que essa questão política, muitas vezes, prejudica a população que mais precisa. E com certeza nesse tema, a questão dos profissionais, que por muitas vezes preferem trabalhar aqui em cidades vizinhas, o que está mais afetando esse grande problema que vem crescendo é a falta de médicos. Para isso que eu proponho o diálogo, o bom entendimento com a Câmara de Vereadores e ver que essa é uma prioridade. Nós estamos andando em todo o interior do município nesse início de campanha, e o povo chora, e o povo reclama, e o povo mostra a sua dor. É a saúde o principal problema. Devemos sim, através da contratação de médicos, através de uma gestão de saúde mais humanizada, ampliar o atendimento nos postos de saúde, nas unidades básicas, para que consigamos sim, com essa visão do nosso plano de governo, desafogar o pronto atendimento. Sabemos que hoje o pronto atendimento é gerido pela Santa Casa, o município paga para esse atendimento, E sabemos também que no momento está havendo uma transferência de gestão, onde com certeza todos nós munícipes, todos os palmeirenses, estamos com muita fé que essa ação venha a dar frutos. Não saberemos ainda como será e, se Deus quiser, vai dar certo. Mas aí temos que esperar o desenrolar de todo esse trâmite, o desenrolar de como vai ser esse serviço daqui a alguns meses. Eu sei que estão assumindo, ainda não dá para se perceber diferença, mas tenho certeza que com essa gestão que está vindo, que já fez um acordo parecido aqui na cidade de Ponta Grossa, onde eu assumi um hospital ali, há cerca de um ano atrás, e as coisas lá melhoraram. Então acreditamos que a tendência aqui é isso melhorar também. Em relação a mais especialidades, a gente aposta muito na questão da tecnologia, de consultas online, para que a gente diminua custo com os profissionais e amplie os serviços. É essa visão que temos, assim, inicial sobre saúde, mas principalmente no diálogo, no envolvimento e na aproximação do executivo e principalmente do secretário e da secretária que estiver à frente da pasta, com os funcionários e lá na ponta do atendimento, vendo como que o município ou os munícipes estão recebendo.
Candidato, vamos de saúde para cultura. Em seu plano de governo, na área da cultura, a gente verificou que você pretende revitalizar centros culturais da cidade. Nós gostaríamos de saber quais centros são esses, quais revitalizações você verificou que são necessárias e quais atividades esses locais vão receber no futuro.
Em relação à revitalização de espaços culturais, nós temos, por exemplo, várias praças na cidade que poderão ser nela desempenhadas várias apresentações culturais, folclóricas, teatros, enfim, música, dança, artes, exposições. Para isso, temos que melhorar esses espaços. Sabemos que estão bastante deteriorados, problemas de acessibilidade. Temos que pensar nas pessoas com problemas de locomoção, aos nossos idosos, e oferecer segurança para quem vai acessar esses lugares. Nossas crianças, por muitas vezes, que a permanência dela em certos lugares, e com certeza elas correm certo risco à sua integridade física. Então, no primeiro momento, é pensar assim. Pensar também na abertura do nosso museu aos finais de semana. Pensar também nos nossos patrimônios históricos do município, que hoje, infelizmente, não se tem nenhum apoio da parte pública, nem da área do município e muito menos do Estado. Então, temos que pensar em projetos que venham de encontro a essas necessidades. E também tornar a cultura, o acesso à cultura, mais universal. Fazer parcerias, buscar, investir o recurso público em ações culturais e trazer a comunidade para dentro dessas ações. Nos nossos espaços que já temos, como por exemplo no Cine Teatro, com entrada franca, com acesso às pessoas, e ir nos bairros, avisar que vai ter, que por muitas vezes muita coisa acontece e a população não fica nem sabendo. Também descentralizar, levar até os bairros da nossa cidade, questões teatrais, peças, música e também as regiões do interior do município, que com certeza nunca são lembradas. O povo do interior muitas vezes permanece esquecido e não é ouvido. Então o povo do interior não merece só uma estrada boa e uma saúde de qualidade, ele também merece o acesso à cultura, merece ser lembrado e visto pela administração municipal. É um pouco do que vemos para a cultura, temos um plano de governo bem elaborado nesse sentido, são várias outras ações. Mas é o que temos, assim, de momento, nessa linha de raciocínio para a cultura. Universalizar, dar valor aos artistas locais, criar um roteiro cultural para a cidade como um todo, abrangendo a área rural e a área urbana.
Candidato, outra proposta sua é de dar apoio à agricultura familiar. Eu quero lembrar que hoje a agricultura familiar não tem uma assessoria técnica direta do município ou da prefeitura. São entidades como a Cooperativa da Agricultura Familiar de Palmeira, a SPTA, Coletivo Triunfo, Grupo Quintais Produtivos, Grupo São Francisco, Associação dos Produtores Ecológicos de Palmeira, que fazem toda uma ação que busca dar essa assistência a todos os envolvidos nessa cadeia produtiva e econômica também, que é uma das bases da economia do município. Então, a sua proposta diz que vai buscar utilizar todos os espaços disponíveis das propriedades. Então, gostaria de saber de que forma isso poderá ser feito e, além disso, o que mais a sua futura gestão ofereceria aos agricultores e às agricultoras familiares de Palmeira.
Muito bem. Iniciando uma resposta, vamos pensar assim. Nós estamos cada vez mais buscando o incentivo ao pequeno agricultor. Nós estamos recriando a nossa secretaria, que se chamará Agricultura e Meio Ambiente. Então, buscaremos com o fortalecimento dessa pasta, que cada vez mais nós consigamos captar desse público as suas principais dificuldades e com um corpo técnico e qualificado, dar o primeiro retorno, o primeiro atendimento. Temos que buscar cada vez mais, né, levar ao conhecimento dos pequenos agricultores, que eles podem ir além de suas propriedades, né, ocupar novas áreas. Só que para isso nós temos que fornecer a eles, por exemplo, sementes, fornecer capacitação técnica, conhecer, levar a eles meios de que eles possam ter mais lucratividade com a sua terra. Então, para isso que nós estamos formando, propondo essa nova secretaria, que trabalhará mais próximo ao pequeno agricultor, o agricultor da família, da agricultura familiar, também os produtores da questão do orgânico, que uma coisa é agricultura familiar, o outro é orgânico. Nós temos essa visão, nós vamos apoiar em ambas as frentes, queremos aproximar, apoiar as novas agroindústrias, clube de mães, tudo que possa fomentar e cada vez mais transformar a sua matéria-prima, incutir nela mais renda, porque é através da renda que teremos o desenvolvimento. Apoiaremos a agricultura familiar em todas as frentes, utilizar melhor os espaços que já se tem, a Feira Verde, o mercado municipal, e melhorar ainda mais a estrutura, abrir a mais produtores, com mais dias na semana, com uma estrutura mais adequada. Então temos essa visão de aproximação. Nós sabemos que a agricultura familiar auxilia muito no desenvolvimento, né? Segura os nossos jovens no campo, para que não tenham que se deslocar, né? Haver um êxodo rural. E para isso, né, a permanência da família unida nas suas origens e fazendo o que ela mais sabe. Que a primeira coisa que quem mora no interior, na área rural, sabe é cultivar a terra, é produzir. Então, queremos que eles desenvolvam-se lá na sua região, para que não venham passar aqui na cidade, por muitas dificuldades. Então, é essa visão que se tem. Vamos valorizar também quem produz em grande escala, que basicamente precisa da infraestrutura rural. Estradas de qualidade, que inicie e se termine uma conservação de estrada, que não fique só apagando incêndio, né? Só buscando, correndo atrás sempre. Precisamos de uma gestão, uma administração com qualidade, que tenha realmente conhecimento de como fazer, que tenha previsibilidade das coisas, tenha planejamento.
Candidato, estamos com 15 minutos e 50 segundos de entrevista. Vou fazer aqui uma última pergunta e após a resposta o senhor pode também fazer as suas considerações finais, né? Então essa questão é a respeito, é política mesmo, né? No grupo que está apoiando a sua candidatura a prefeito, estão vereadores que até há pouco tempo estavam na base de apoio do prefeito Sérgio Beliche, né, o Lucas Santos, o Josley Sequinelli. Essa base rachou, dividiu-se na Câmara Municipal. E agora, como o candidato Max Vida Santos se posiciona em relação ao prefeito Sérgio Beliche? O candidato aprova ou desaprova a gestão do atual prefeito e por quê?
O candidato Max está transitando com bastante cautela, com bastante sabedoria na sua caminhada. Com certeza o prefeito Sérgio Beliche, né, deixou de realizar muitas ações, deixou de se aproximar da população, de realmente assumir o papel de que a população precisa dialogar, precisa conversar com o gestor. O gestor tem que, claro, delegar as funções de cada membro da sua equipe, mas tem que estar acompanhando, tem que estar vendo como que a população recebe o serviço. E nisso nós percebemos que o tal prefeito falhou. Não estamos aqui para, né, para desabonar o que ele tentou fazer, mas infelizmente faltou muito. Por quê? Porque a proposta que ele nos trouxe na eleição passada, infelizmente, na vida das pessoas, na ponta da linha, a qual nós estamos circulando hoje pela cidade, o povo está reclamando que está sofrendo mais. Então, é a voz do povo que está falando, né? Não é o Max aqui querer criticar candidato A ou B ou grupo A ou B para querer, né, proveito ou ganho político. Mas a população não sentiu aspectos positivos, a população não reconhece que o mandato impactou de forma positiva. alguns bons projetos que ele conseguiu pôr em prática, nós com certeza levaremos adiante, mas de uma maneira, uma administração mais, com certeza, que tenha uma gestão mais, que permaneça técnica, mas que seja mais humana, que trabalhe a parte política. Porque se não se trabalhar com o diálogo, com o respeito, de se pôr no lugar do outro, quando o outro vem, né, solicitar uma ajuda, um apoio, aí a administração começa a falhar. Porque a política é para as pessoas. Temos que se aproximar das pessoas e cada vez mais buscar melhorar o atendimento. Hoje, a questão política, a situação de administração está posta. Se nós não nos comprometermos com os nossos deputados, com os políticos em esferas maiores, com certeza não teremos nenhum recurso enviado para a nossa cidade. Então, nós, através da Secretaria de Planejamento, vamos fazer bons projetos, vamos sair do gabinete, que isso me parece que o prefeito Sérgio pecou um pouco também, e buscar esses recursos fora. Porque é assim que nós vamos melhorar a vida da comunidade. Com ações, com diálogo e também muito do prefeito ir atrás de recursos para implementar o atendimento ao público. Só com o orçamento que se tem é pouco e sobra muito pouco para investimento. Essa é a nossa visão que nós temos. Buscamos sim uma proposta de renovação, de melhoria e de aproximação com o povo. E não ficar no gabinete. Tem que correr atrás e também estar nas áreas que a administração faz o seu trabalho. Estar presente.
Então, encerramos aqui, 19 minutos e 54 segundos, a entrevista do candidato a prefeito do Palmeira, Marques Vida Santos, nosso primeiro entrevistado aqui no Jornal da Cruzeiro, dentro da série de entrevistas. Agradecemos ao candidato pela sua presença, por ter aceito o nosso convite a participar, e o esperamos agora para o dia 28, o debate entre os candidatos a prefeito de Palmeira, que a Rádio Cruzeiro do Sul, 98.3 FM, vai realizar e transmitir para que o público possa acompanhar e também definir o seu voto com base naquilo que os candidatos apresentarem em nosso debate. Max, muito obrigado pela sua presença e sucesso na sua campanha.
Muito obrigado, vamos firmes, estamos firmes no nosso propósito. Se Deus quiser, no dia 6 sairemos vencedores com o apoio da comunidade. As pessoas estão com fé, estão ansiosas pelo dia 6 e estão junto com o Max e Valmir.